Ensino Sistêmico sobre Vida Cristã. Série: Andando em Novidade de Vida. As condições de distribuição deste material encontram-se postadas em ensinovidacrista.org. Estudo deste áudio: Andando de Glória em Glória na Própria Geração. Capítulo 1: A glória que sustenta o cristão para andar de forma crescente na novidade de vida em Cristo Jesus. Este novo material é uma sequência dos temas da série Andando em Novidade de Vida e é precedido pelos seguintes assuntos: 1. Estar, permanecer, viver, andar e frutificar em Cristo. 2. Firmados e estabelecidos em Cristo. 3. A singular liberdade de viver e andar em Cristo. 4. Andando em novidade de vida. 5. Andando como povo santo ou exclusivo do Senhor. 6. Andando de modo agradável e digno do Senhor. 7. Andando zeloso de boas obras. 8. Andando em Cristo sem retroceder aos rudimentos do mundo. 9. Andando fielmente em tempos de liberdade e paz. Nos temas referenciados acima, vimos uma série de pontos que abordam o fundamento do andar em novidade de vida, uma série de aspectos associados ao modo ou às maneiras nas quais um cristão é chamado para andar em novidade de vida, bem como também alguns pontos em relação aos quais todos os cristãos são chamados à perseverança para não retrocederem para uma sujeição às condições de vida das quais foram libertos pela salvação que receberam da parte de Deus. Entretanto, o chamado à perseverança em relação ao andar em novidade de vida de modo vivo, santo, digno do Senhor e zeloso de boas obras não é somente evidenciado pelo Senhor para que os cristãos não retrocedam em sua vida de fé em Cristo, mas também, e principalmente, para que eles venham a descobrir que ainda há muito mais a ser vivenciado no Senhor, expresso, por sua vez, por um andar crescente na vontade de Deus. O chamado para um cristão andar em novidade de vida não é um chamado para uma condição eventual, esporádica ou somente como se fosse uma experiência inicial quando uma pessoa recebe a Cristo no coração. Pelo contrário, ele é um chamado para toda a vida daquele que recebeu a condição de poder viver e também andar de forma crescente na novidade de vida do Senhor. Colossenses 2, 6 até 9. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados, e edificados, e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto, nele, habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Já quanto a um cristão passar a estar mais atento para o fato de que a perseverança no andar em novidade de vida também conduz para um crescimento na condição de nova criatura em Cristo Jesus, podemos observar que nas Escrituras há uma variedade de referências relacionadas ao crescimento na salvação, tais como o chamado para cada cristão se desenvolver na salvação recebida ou o chamado para cada cristão se relacionar com o Senhor de glória em glória. Assim, quando o Senhor chama os cristãos ao desenvolvimento na salvação ou para vivenciarem a novidade de vida de glória em glória, ele mais uma vez evidencia a suprema grandeza e amplitude desta salvação, bem como da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus para cada cristão. E embora já abordamos o assunto sobre o desenvolvei a vossa salvação em um tema específico com este título na série A Vida do Cristão no Mundo, parece-nos ser muito apropriado abordá-lo ainda mais um pouco na presente série sobre o andar em novidade de vida, tendo em vista que pelo chamado para vivenciar a vida cristã de glória em glória, um cristão também pode passar a compreender de uma forma mais ampla, e ao mesmo tempo mais detalhada, a firme sustentação que ele tem no Senhor para cada nova etapa da sua vida cristã. quando Deus chama os cristãos para também crescerem ou avançarem na salvação que a eles foi concedida pela graça celestial, o Senhor não o faz sem declarar antes que Ele mesmo o sustentará, transformará e fortalecerá para cada nova etapa do referido crescimento, pois o Senhor concede a certeza de fé aos cristãos para novas etapas das suas vidas também ao se revelar a eles de glória em glória. Pelo chamado para um cristão crescer na salvação que recebeu pela graça celestial, mediante a fé, o Senhor evidencia um dos principais aspectos do propósito desta salvação. E pelo chamado para um cristão crescer no conhecer ao Senhor ou andar nele de glória em glória, Deus evidencia o que cada cristão pode encontrar no Senhor para que possa alcançar o crescimento na salvação que a ele foi concedida. Enquanto o pecado atua para conduzir as pessoas a carecerem da glória de Deus ou para não conhecerem ao Senhor e Criador eterno, procurando desta maneira abstê-las do fortalecimento para viverem e andarem na novidade de vida segundo a vontade de Deus, a salvação de Deus atua para que esta carência da glória ou do conhecimento de Deus seja suprida pela provisão contínua e crescente do conhecimento da glória do Senhor para a qual um cristão é chamado em Cristo Jesus. Vejamos abaixo um texto sobre a carência das pessoas da glória de Deus causada pelo pecado, mas também outro texto que nos mostra o chamado de Deus para os cristãos não mais precisarem permanecer nesta carência, conforme segue. Romanos 3:23. Pois todos pecarão e carecem da glória de Deus. 2 Pedro 1:3-11. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com o conhecimento, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, com a piedade, com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai, com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conforme as palavras escritas por Pedro, apóstolo de Cristo, o chamado para a salvação é igualmente um chamado para o conhecimento da glória de Deus ou para a comunhão com ela, mediante o qual um cristão recebe a possibilidade de acrescentar virtudes da glória de Deus à sua vida para que possa ser ainda mais frutífero no conhecimento de Cristo Jesus e no relacionamento com o reino celestial que o sustenta para a sua vida cristã no presente mundo. Compreender o papel do conhecimento da glória de Deus na vida do cristão é essencial, pois sem este conhecimento, um cristão pode vir a pensar equivocadamente que o agir com diligência mencionado por Pedro, para obter as virtudes de Deus para a sua vida, depende do seu próprio esforço e não do prévio conhecimento do Senhor e da graça do Senhor para com ele. Portanto, em Cristo Jesus, Deus chama os cristãos a conhecerem primeiramente a glória daquele que os salvou e para andarem segundo a sua glória eterna para que, então, como conhecedores da glória do Senhor para com eles, também possam ser diligentes em receber aquilo que o Senhor lhes oferece por meio da sua graça celestial para viverem e andarem em novidade de vida. Razão pela qual, também, Cristo ensinou aos seus discípulos a buscarem por primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Similarmente a Pedro e ao Senhor Jesus Cristo, também nos escritos de Paulo, outro apóstolo de Cristo, encontramos referências equivalentes à glória de Deus, mostrando que é pela força da glória de Deus que um cristão pode crescer no entendimento da vontade de Deus, bem como pode ser fortalecido para andar segundo o novo entendimento a ele concedido, conforme segue. Colossenses 1, 9 até 17. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois, nele, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. O relacionamento de um cristão com a glória do Senhor não modifica a condição de quem Deus é e o que Deus pode fazer, pois Deus em nada pode ser abalado ou mudado. Porém, o relacionamento de um cristão com a glória do Senhor de glória em glória pode modificar muito a este cristão, pois quando ele passa a conhecer mais da glória do Senhor, o cristão também passa a conhecer mais o que cabe ao Senhor fazer nele e por ele, o que cabe ao cristão cooperar com o Senhor e o que não é apropriado a um cristão fazer na sua condição de nova criatura em Cristo Jesus. Quando, por exemplo, um cristão conhece a glória de Deus no aspecto de que as suas próprias obras não são a provisão para a justificação eterna de sua vida, mas que é a justiça e a graça do Senhor que proporcionam esta justificação, este cristão também pode passar a conhecer que ele não mais necessita fazer obras para tentar alcançar a justificação no Senhor, pois estas, diante da glória do Senhor, são obras infrutuosas das trevas ou obras mortas. Quando, por exemplo, um cristão conhece a glória de Cristo Jesus no aspecto de que Cristo é o único mediador entre Deus e os seres humanos, este cristão também pode passar a compreender que ele não mais necessita de outros mediadores no seu relacionamento com Deus. E assim, com entendimento, pode-se abster de tantos e tantos falsos mediadores que propõem realizar o relacionamento das pessoas com Deus, mas que na realidade atuam para destruir a boa e justa vereda de Deus para elas. Diante disso, entendemos que é certo dizer que um cristão pode andar em novidade de vida por causa da graça de Deus, do amor de Deus e da liberdade que Cristo lhe concede. Porém, quando um cristão avança para o tema da glória de Deus, ele pode ver ainda mais além e com mais precisão que o receber a graça, o amor e a liberdade na realidade somente se torna possível porque Deus é graça, amor e o provedor da liberdade da sua vida, ou que estas virtudes somente podem ser firmemente estabelecidas em sua vida porque elas são a expressão da própria da glória de Deus. Assim, quando um cristão cresce no conhecimento da glória de Deus, ele avança para o conhecimento de que as dádivas fundamentais de vida que ele recebe do Senhor são a própria expressão do Senhor para com ele. É, portanto, ele pode passar a conhecer que enquanto ele estiver no Senhor, nenhuma destas dádivas lhe faltará ou serão abaladas, visto que o Senhor, na glória que lhe é devida, jamais pode ser abalado. Quando Deus chama um cristão para andar em novidade de vida, ele somente o faz porque a sua própria glória eterna ou as suas virtudes é que pavimentam o caminho no qual o Senhor chama o cristão a andar. Em outras palavras, a glória que pavimentou o caminho para Deus, por meio de Cristo Jesus, criar o mundo, vir ao mundo em carne, morrer na cruz do Calvário e manifestar a vida sobre a morte pela ressurreição eterna é a mesma glória que o Senhor oferece para sustentar um cristão no andar em novidade de vida. A mesma glória do Pai Celestial que sustentou a Cristo Jesus em sua vinda ao presente mundo e em sua vida como Filho do Homem, conduzindo-o em tudo na vontade do Pai Celestial, é também a glória que o Senhor oferece para que todo cristão seja sustentado no seu chamado para andar de forma crescente na novidade de vida em Cristo Jesus. Romanos 6, 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida.